ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos às 6 horas no horário de Brasília. Boa noite. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa em clima paralímpico.
Momento estádio.
Vamos até Paris. Está chegando ao fim. Lincoln Chaves está por lá.
Faltam 10 medalhas para o Brasil igualar a 72 das últimas duas Paralimpíadas. Nesta quinta-feira foram 6. Hoje não foi um dia daqueles mais vitoriosos. Não teve ouro, mas teve destaque. Mais um pódio de Carol Santiago, o 5º dela em Paris e o 10º em Jogos Paralímpicos. Com a prata dos 100 metros, nado costas da classe S12. Para baixa visão, a brasileira encerrou sua participação com 3 medalhas douradas e 2 prateadas.
Ah, eu estou muito feliz. Essa é uma prova que eu gosto muito, mas ela sempre é uma prova muito difícil de fazer, porque ela fica lá no final do programa. Contudo, ela me dá muito mais trabalho também, porque eu tenho que treinar dobrado, assim, além dos meus treinamentos, eu tenho que vir fazer as dobras todas dessa prova. E eu fico muito feliz de poder encerrar as Paralimpíadas, esse programa que foi realmente um programa vencedor com essa prata, né? Eu fico muito feliz quando eu ganho, claro. Eu fico muito feliz quando o meu resultado é excelente, mas ter o privilégio de nadar numa prova onde uma pessoa que eu respeito tanto bate o recorde mundial, para mim também é uma grande satisfação, é uma grande alegria. Eu respeito demais ela e respeito muito o resultado que ela deu ali do lado da gente, respeitando a gente, dando o máximo. Para mim foi uma prova belíssima que eu vou levar para o resto da minha vida.
A Arena Paris-La-Défense, em Nanterre, cidade da região metropolitana de Paris, ainda foi palco de outros 2 pódios da natação brasileira. Nos 50 metros livres da classe S9, que é uma das de menor comprometimento físico-motor, Cecília Araújo foi prata. Já nos 100 metros livres da classe S6, para deficiências físicas intermediárias, Thalisson Glock conseguiu a prata.
8ª medalha paralímpica, eu fico muito feliz com o resultado dessa prova. É uma prova aí que não é minha especialidade, né? Cada dia que passa eu tô me desenvolvendo melhor nas provas de fundo, mas a gente sabe aí que vem para cima para entregar mesmo. Fico muito feliz com o resultado. Em Tóquio eu tinha pegado bronze nela, então tá saindo daqui hoje com uma medalha de prata. É muito gratificante, significa também uma evolução aí. E eu tinha comentado com outro menino da OTD que uma meta, né, atingível aí seria medalhar em todas as provas minhas aqui, e agora isso se torna mais possível ainda. Amanhã eu tenho 400, tenho certeza que vai ser muito bom. E é isso, descansar que amanhã vai ser um dia longo.
Das piscinas para os tatames, porque o Brasil marcou presença no pódio do primeiro dia do judô. E pela primeira vez, atletas que não enxergam e os com baixa visão competiram separadamente nas classes J1 e J2, respectivamente. E logo em sua estreia paralímpica, Rose Andrade garantiu o bronze da categoria até 48 quilos, classe J1. Para cegos.
Nossa, eu tô muito feliz, ao mesmo tempo sem acreditar ainda. Eu vim fazendo um ciclo muito bom, meu primeiro ciclo, alguns títulos muito importantes, como medalha de bronze e campeão para a Pan-Americana, e agora sendo medalhista de bronze na Paralimpíada, na minha primeira Paralimpíada. Eu tô muito feliz, eu não consigo nem explicar ainda tudo que eu tô sentindo. Tava bem na luta, graças a Deus. O auxílio do meu técnico também foi muito importante para que eu fosse mantendo o controle durante toda a luta.
No goalball, a seleção feminina bateu novamente na trave ao ser derrotada na disputa do terceiro lugar, desta vez pela China, por 6-0. A masculina, por sua vez, lambeu as feridas da eliminação para a Ucrânia na semifinal e comemorou o bronze ao superar justamente os chineses por 5-3. 2 destes gols marcados por Parazinho.
A gente trabalha muito para ver isso acontecer. E como eu vou te falar, ontem infelizmente escapou, né? E eu venho falando que alto rendimento é isso, alguém tem que perder para outro seguir. E essa medalha de bronze pra gente tem um sabor de ouro, sim. É a coração do nosso trabalho, é a coração de abdicação de todo mundo aqui que deixou nossas famílias, nossos filhos, pra estar se dedicando ao nosso futebol. Então, é muita felicidade e gratidão, né? Desse trabalho, dessa conquista, desse bronze aí.
Em duas outras modalidades coletivas, o Brasil não teve a mesma sorte. O pior foi superado por seus principais rivais. Também atual campeã mundial, a seleção feminina de vôlei sentado acabou sucumbindo aos Estados Unidos nas semifinais. Derrota por 3-1, que coloca as brasileiras mais uma vez na disputa pelo bronze. Mas talvez a maior surpresa seja a do futebol de cegos. O único país a ter vencido a modalidade nos jogos até hoje, o Brasil foi superado pela Argentina nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Pela primeira vez, a equipe pentacampeã paralímpica terá de brigar pelo bronze, como lamenta Jefinho.
Cara, é um resultado que definitivamente a gente não queria, né? A gente trabalhou muito, né, durante todo o ano, né? Mas o futebol é assim, a gente sabe que o esporte dá chance para acontecer, a gente pode tanto ganhar quanto perder. Agora é ter força de vontade mesmo. Nós temos um grupo experiente e eu com essa experiência tenho que falar com os meninos, né, Maicon e Jonathan, principalmente, que estão nessa primeira Paralimpíada, e dar força a eles o máximo possível, porque hoje a gente perdeu, mas amanhã a gente vai ter uma oportunidade para voltar a vencer e voltar a comemorar, porque o esporte é isso.
O Brasil encerra o dia no 8º lugar do quadro de medalhas. São 15 ouros, 18 pratas, 29 bronzes. Apesar disso, é a 4ª nação com mais pódios até o momento nestes jogos, atrás apenas de China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Lincoln Chaves, de Paris, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. Bom, e quem está aqui também é o professor Wagner Gomes, sempre com assuntos interessantes relacionados aos Jogos Paralímpicos. E hoje a gente vai falar sobre as cadeiras de rodas, hein, Wagner? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Brenda. Boa noite aos ouvintes. Ô, André, existe uma diferença tecnológica entre as cadeiras que são usadas pelos brasileiros e as dos americanos, canadenses e outros países mais. Lá fora, as cadeiras são feitas de fibra de carbono.
Sim.
E as nossas não. Inclusive a do Parré, ele mesmo que fez a cadeira. Junto com uma fábrica, ele construiu o projeto
ele
todo.
Mesmo, né?
Ele fez o projeto todo e junto com uma fábrica e montaram a cadeira. Ele conseguiu vencer os 100 metros. 100 metros na força, a cadeira dele é mais pesada do que as outras.
Muito mais.
Aí quando passa dos 400 metros, fica muito difícil. Porque ele tem que gasta muito mais energia. A cadeira, às vezes, dá uma diferença de 4 quilos. É muita coisa.
Sim.
Então, o que acontece? Você vê que o Brasil ganha medalha em tudo quanto é categoria do atletismo. Mas na cadeira de roda é difícil.
Não vai, né?
Há 16 anos ele corria atrás dessa medalha. E há 36 anos o Brasil não ganhava uma medalha.
Pra você ver a dificuldade.
Nós já conseguimos melhorar a tecnologia nas próteses. O pessoal que usa as próteses usa próteses melhores. Agora, na cadeira ainda não. E enquanto não resolver isso, vai ficar complicado.
Vai continuar difícil, né?
Vai ficar difícil.
Ô, professor, e o basquete feminino? Você ia trazer informações também, né?
Pois é, os confrontos das semifinais do Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino já estão definidos. O Brasil terminou na segunda colocação do Grupo A e vai jogar contra a Colômbia, primeira colocada do Grupo B. O outro jogo é da Argentina, líder do Grupo A, contra a Venezuela, segunda colocada do Grupo B. O jogo do Brasil é amanhã, às 18h30, também chamado de 18h30. A Argentina e Venezuela jogam às 21h e as finais serão no sábado. Vamos falar de tênis também um pouquinho, porque a nossa Bia Haddad no US Open dos Estados Unidos, ela perdeu para Carolina Muchova, da República Tcheca, por 2-0, 6-1, 6-4. Ela estava muito nervosa, muito ansiosa, que é a primeira vez que ela chega nas quartas de final. Então, esta é uma posição honrosa para a Bia, porque
claro,
nunca chegou lá. E vai passar a ser a 17ª do ranking. Melhora muito em posições, vai estar no top 20, que é muito bom. E faturou nada mais, nada menos do que 3 milhões e 100, aproximadamente.
Bolada, né?
É um dinheiro bem significativo, né?
Uma bela bolada.
Uma bela bolada. Se ela conseguisse passar para a semifinal, pularia para 13º no ranking, André.
É, mas ela vai continuar bem aí.
Vai.
Tem questões a serem resolvidas de fórum íntimo, né? Coisas pessoais dela.
Eu achei que o psicológico afetou bastante nas quartas de final.
É, isso afeta muitos atletas hoje em dia, afeta grande parte da população, né?
E nós estamos no mês exatamente da saúde mental, né?
Exatamente, é muito importante, tomara que ela consiga aí se recuperar o mais rápido possível. Professor Wagner Gomes, um abraço, hein?
Outro.
Daqui a pouquinho tá no estádio?
Daqui a pouquinho, 6:30 no estádio.
Hoje também estarei por lá e a Brenda Balbi que tá aqui do meu lado também, né? 6:10, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, afinal de contas, amanhã a bola rola lá em Curitiba, no Couto Pereira, o Brasil vai encarar o Equador e o Rodrigo Ricardo tá chegando.
Salve fã do No Mundo da Bola! O volante Bruno Guimarães, de 26 anos, antes de defender o Newcastle da Inglaterra, teve bons momentos pelo Atlético Paranaense. Bruno lembra da passagem por Curitiba, onde a seleção brasileira joga nesta sexta, no estádio Couto Pereira.
Fiz muitas amizades aqui, vivi três anos e pouco aqui em Curitiba, então tem algumas amizades que levo para a vida. É uma felicidade enorme estar aqui, o carinho da torcida que a gente vem recebendo aqui fora do hotel tem sido maravilhoso, criança chorando, vendo a gente, então é algo que a gente precisa dar resposta dentro de campo, né? Desempenhar um grande jogo, acredito que se a gente quer trazer a torcida para o nosso lado, a maior resposta tem que ser nossa, é dentro de campo, ganhando jogos.
O Brasil vai ter pela frente nas eliminatórias da Copa o Equador. E Bruno Guimarães falou sobre o adversário.
Equipe muito física, acho que o principal para esse jogo não vai ser segurar muita bola, é fazer eles correrem atrás da gente, é movimentar a bola de um lado para o outro, fazer eles cansarem para aí que a gente possa abrir os espaços e possa usar a qualidade do um para um, né? A gente tem jogadores do mais alto nível pelas pontas, então é fazer essa bola circular, não prender muito, facilitar o jogo, que acredito que as coisas vão dar certo, né? Ficar muito ligado na bola aérea, né? Nas bolas paradas. A gente sabe que eles são fortes nesse quesito também, evitar a falta besta perto da área.
O técnico Dorival Júnior deve mandar a campo no gol Alisson, na lateral direita Danilo, dupla de zaga Éder Militão e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Guilherme Arana, no meio de campo André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, no ataque o trio madrilenho Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. Com 7 pontos em 6 jogos, o Brasil ocupa o 6º lugar da tabela, o último lugar que garante vaga direta no Mundial de 2026. Fando no mundo da bola, o Brasil precisa e muito voltar a vencer nas eliminatórias. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, um abraço. Bom, e o zagueiro Éder Militão foi cortado da seleção devido a uma pequena lesão muscular na coxa. A CBF ainda não anunciou quem será o substituto nos jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias. Se é que terá substituto, né? O Militão é o 4º jogador cortado dessa convocação. Antes dele, Dorival Júnior já havia perdido Ian Couto e também Savinho e Pedro. Brenda Balbi está comigo também aqui no programa No Mundo da Bola. O tamanho dessa perda aí, o Éder Militão está fora desses jogos aí pelas eliminatórias, Brenda. Boa noite.
Fala, André. Tudo bem? Boa noite. Olha, a seleção brasileira ela tá passando por um momento de uma zica enorme, né? 4 jogadores cortados por lesão, o Pedro ali aparentemente tendo a lesão mais grave até o momento, mas o Éder Militão também é uma baita perda, é um jogador muito experiente, que dá muita segurança ali atrás do setor defensivo, e eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo, André. Será que teremos um substituto para Éder Militão?
Acho que não.
Porque eu honestamente não vejo hoje alguém para conseguir substituir o Éder e manter o mesmo nível, né? Então é realmente muito complicado. Dorival Júnior, ele já estava numa situação um pouco difícil, né? Porque a seleção brasileira precisa voltar a vencer, vem de uma derrota no último jogo, nas eliminatórias. Então precisa voltar a vencer o mais rápido possível, porque corre risco até de não classificar para a Copa do Mundo. E aí, olha que desgrama que poderia ser isso.
É verdade. É, mas assim, no sentido de não ter substituto, no caso, é que não vai ser convocado ninguém, na minha opinião, pro lugar do Militão. Mas dentro de campo, tudo bem, é um grande desfalque. Mas acho que o Marquinhos, se entrar, também não muda grande coisa, né?
É, o Marquinhos, não sei.
Você não gosta do Marquinhos, é?
Na verdade, sim.
Pra mim é mais zagueiro que o Militão.
É porque eu também não gosto muito do Militão, sendo muito sincera. Mas
então, realmente, tá complicado.
É difícil, assim. Na minha opinião, é uma posição ali que eu sinto falta de alguns outros zagueiros de outras épocas. Exemplo de... Sim. Posso citar?
Claro.
Thiago Silva, eu acho que era um cara ali que, de repente... É porque eu acho
também
que já passou
nada,
também, né?
Na seleção, né?
É, mas dentro de
Copa
campo...
América.
É verdade. Mas, enfim,
Os que eu sinto falta, Brenda, você não vai lembrar porque você era muito jovem. Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. Pô, com esses aí era tudo diferente. Jorge Brum, que tá aqui, sabe, né? Era tudo diferente. Era muito melhor.
De fato.
É. Bom, mas amanhã é um jogo que o Brasil tem obrigação de ganhar jogando em casa.
Tem obrigação de vencer, mas essa seleção do Equador é uma seleção que preza muito pela bola no pé, né? Preza muito por ter a posse. Então, se o Brasil não entrar em campo tendo a mentalidade de que o Brasil é que precisa ter a posse de bola, eu acho que vai ficar difícil para a seleção brasileira. Principalmente com todos esses desfalques. Claro que tem muito jogador jovem agora que está começando a pedir passagem, mas ainda tem muita coisa para mostrar dentro da seleção brasileira. Eu acho que tem muitos jogadores que ainda precisam se reafirmar. Se reafirmar não, se afirmar, né, dentro da seleção brasileira. E é isso, precisa vencer amanhã. Vamos ver como o Dorival vai escalar esse time e principalmente como esses jogadores vão entrar em campo.
E é lamentar, né, o Dorival não colocar o Estevão de início, né? Seria bom, né?
Ele é um talento, né? Mas será que o Dorival não tá querendo dar uma segurada pra tentar não expor tanto assim o menino num jogo que precisa vencer? E aí se não vence, se não joga bem, pode acabar sendo...
Ronaldo Fenômeno foi exposto, Pelé foi exposto. Essa galera foi exposta com 17 anos, 16 anos. Por que o Estevão não pode ser?
É.
Sei lá, é opinião, né? Tudo questão de opinião. Você,
não, sim, visto, claro.
Deixa ele no banco.
Na verdade, se eu sou o treinador, eu seria completamente doida. Eu seria...
Os melhores, na verdade.
Exatamente. E eu acho que, além disso... se eu fosse treinadora, se eu visse que o time não tava dando certo com 30 minutos do primeiro tempo, eu já ia pra substituição. Se eu tenho 90 minutos pra ganhar o jogo e em 30 não conseguir nada, vamos dar o time.
Eu não sou contra também, não. Acho que dependendo da alteração, pode ser feito assim. Bom, enfim, e pelas eliminatórias sul-americanas, a Bolívia tá conquistando seus primeiros pontinhos. Tá vencendo a Venezuela por 3-0 lá na altitude de La Paz. Mas falamos em lesões e quem tá com a verdadeira zica... É o Flamengo, né? O Flamengo perde um jogador a cada dia. Ontem perdeu o Pedro por tempo indeterminado. Há quem diga que essa lesão de ligamento cruzado anterior, hoje em dia, o protocolo é de no mínimo 9 meses, podendo ser até 1 ano. Neymar tá aí, não nos deixa mentir, já vai para 11 meses fora, a mesma lesão. E o Valdir Luiz analisa pra gente aqui essa grave lesão do Pedro e esse momento do Flamengo. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. A contusão do Pedro deixou todos nós muito tristes, porque além de ser um grande jogador, é uma grande figura humana, e é a segunda contusão que o Pedro tem no joelho. A primeira foi em 2018, ainda quando jogava pelo Fluminense, num jogo com o Cruzeiro no Mineirão, num sábado, e se apresentaria a seleção brasileira na segunda-feira, e ficou cerca de 8 meses parado. E agora, jogando e treinando, aliás, porque poderia jogar amanhã, mas treinando pela seleção brasileira, sofreu uma nova contusão. Previsão, 9 meses parado. Mas como é jovem e como pode, acredito que tem uma boa recuperação, possa voltar a tempo ainda de disputar o Mundial de Clubes, que será no mês de junho, com a camisa do Flamengo. É lamentável, um jovem jogador, muita qualidade, hoje o principal camisa nova do futebol brasileiro fica afastado. Vamos torcer para que o Pedro tenha uma ótima recuperação. O Flamengo vive um momento complicado, além de perder o Pedro, que não joga mais esse ano, o Flamengo tem também dois jogadores que não jogam mais a temporada de 2024. São eles o Everton, o Cebolinha e o Vinha. E uma série de jogadores contundidos, como o Gabigol, que agora vai ter a sua oportunidade de voltar ao time titular do Flamengo, o Arrascaeta, o De La Cruz, o próprio Léo Pereira, zagueiro, o Varela, lateral direito. Então, uma série de contundidos. E o pior, o departamento médico do Flamengo não vem a público para explicar o tempo de recuperação e as contusões, passando para o torcedor, a realidade, como também a preparação física, porque o Flamengo tem tido muitos problemas musculares nos seus jogadores e a preparação física não vem a público. Então, o Flamengo entra numa reta decisiva no mês de setembro em duas competições importantes: a Copa do Brasil contra o Bahia e a Libertadores, os dois jogos contra o Peñarol, além do Campeonato Brasileiro. E essa série de contusões, com certeza, pode prejudicar bastante o rendimento do Flamengo nas três competições que o Flamengo está vivo: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores. Um abraço, André. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, querido Valdir. Ô, Brenda, fatalidade que aconteceu com o Pedro. E o Flamengo agora vai ter que buscar um jogador que esteja livre no mercado. Se fala aí no Martial, né, que é ex-jogador do Manchester United, tem outros atletas livres também, mas você encontrar nessas condições e pressionado como o Flamengo está, normalmente sai tudo mais caro e não é garantia de acertar na contratação.
Com certeza, André, uma pressão muito maior, né? Você não tem ali uma... Assim, o Flamengo ele não se preparou para isso. Porque é natural, né? Você não vai se preparar para uma perda gigantesca dessa no meio de todas as competições, né?
No dia seguinte é o fechamento da janela
de transferência. Nossa, é um caos, né? Realmente um caos. É claro que todo atleta, ele tá... faz parte da profissão ele se lesionar, né? Ainda mais no esporte de alto rendimento. Mas claro que a gente não conta com isso, né? Que os clubes, principalmente, não contam com isso. Sim. Claro que se faz um planejamento de elenco antes da temporada começar, contando... que vão ter lesões, que vão ter jogadores que não vão render o esperado, mas sempre é um baque quando isso acontece num momento completamente inoportuno como foi pro Flamengo.
É verdade. Bom, vamos falar do Botafogo, líder do Brasileirão, e o Rafael Monteiro tá chegando. Alô, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Revelado pelo Cruzeiro, o lateral direito Vitinho, recém-contratado junto ao Burnley da Inglaterra, fala sobre a adaptação no Botafogo.
Primeiro, quando eu saio do Brasil, eu saio com um jogador muito ofensivo. E ao longo do tempo, vocês podem ver que eu já joguei em várias posições, eu sou um jogador que me adapta, tem fácil adaptação. Eu cheguei na Bélgica, eu tive que mudar um pouco o meu jogo por causa do estilo do jogo que a gente jogava. Era um time mais defensivo, e depois que eu fui para a Inglaterra, eu joguei o time que já tinha mais a bola e eu podia participar mais do ataque. E eu já venho acompanhando o Botafogo, já conversei com o Mister, ele disse que gosta que os laterais que ataquem, eu gosto, eu fico feliz. Então, eu acho que minha adaptação no Botafogo vai ser fácil, porque é um time que gosta da bola, é um time que quer ter o jogo, que quer propor o jogo. Então, acho que eu vou ter uma facilidade no Botafogo.
Ele também comentou sobre a possibilidade de ser visto pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior.
Não é pelo fato de como Dorival trabalha. Eu acho que independente se a gente vai ser convocado ou não, tudo depende do nosso trabalho aqui no Botafogo, nosso trabalho aqui no Brasil. Eu fico feliz de ter esses jogadores sendo convocados do Brasil. Mostra que o futebol brasileiro está evoluindo. É claro que a gente pensa em seleção brasileira, mas como eu falei, tudo vai depender da gente, do nosso time. E se for para acontecer, eu vou estar feliz, como ele também, eu tenho certeza que ele vai estar feliz. Então vamos trabalhar para isso.
Outro jogador apresentado foi o zagueiro Adrielson, que viveu a liderança no Brasileirão no ano passado pelo Alvinegro, mas viu o título escapar no final. Adrielson disse que isso é um fator de motivação.
É claro, a gente vê um bom momento e um mau momento, mas creio que eu levei para minha vida o bom momento, porque a gente viveu coisas incríveis nesse clube, e retornar para cá com uma mentalidade muito mais forte, e com uma experiência muito boa por estar na Europa. Então vou ajudar bastante meu companheiro a gente não fazer o que aconteceu temporada passada, mas já ficou para trás, é coisa que não devemos lembrar, mas a gente está com um elenco muito bom, um elenco muito forte. Com mais reposições também que a gente não tinha ano passado, então e um treinador muito bom e jovem que tem na mão os jogadores e questão tática dentro de campo também. Então isso é primordial para o nosso elenco. Então vou ajudar bastante e estou à disposição para o que daí vier.
O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e volta a jogar pela competição nacional em 14 de setembro no estádio Nilton Santos, às 9 horas da noite. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E aí, Brenda Balbi, esse Botafogo que está fora da Copa do Brasil, mas está vivaço aí na Libertadores e no Brasileirão.
Um time que tem... feito jogos muito consistentes, né? Uma equipe que realmente tem conseguido se manter ali como uma das favoritas, realmente. É uma equipe muito forte. O elenco esse ano parece estar muito fechado, recuperado do baque do ano passado, com pés no chão, né? O treinador do Botafogo sempre muito lúcido e muito racional nas entrevistas, falando sobre isso, né? Sobre conquistar os objetivos passinho a passinho, sem colocar os pés ou a carroça na frente dos bois, né? Como falavam. E eu acho fielmente assim que essa equipe do Botafogo esse ano vai conquistar uma dessas duas competições, André.
E segue contratando, né?
Pois é. Bem, né? Exatamente, é aquilo, né? Quem tem dinheiro faz acontecer, não tem jeito.
É verdade.
E essa é a realidade do Botafogo nesse momento. Um time que dentro de campo joga bola e que fora de campo tem dinheiro pra contratar ainda mais gente pra jogar ainda mais bola.
Feliz de quem tem, que pode gastar e fazer um grande time. São 6h25 e hoje tem Série B na TV Brasil e o Luiz Ferreira traz as informações. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, e falando de Campeonato Brasileiro da Série B, a nossa TV Brasil transmite a partir das 21 horas e 10 minutos todas as emoções de Paysandu e Amazonas lá na Curuzu, em Belém do Pará. O Paysandu, André Marques, ele não vem muito bem nessa Série B, não. O Papão ocupa a 15ª posição com apenas 27 pontos, apenas 4 pontos acima da zona do rebaixamento. E o Paysandu recentemente apresentou o atacante Joel, aquele mesmo, camaronês Joel, que passou por tantos clubes, principalmente pelo Curitiba. E o Joel, ele pode fazer a sua estreia hoje à noite com a camisa do Paysandu, pode ganhar uma oportunidade com o técnico Hélio dos Anjos, e ele fala aqui no microfone da Rádio Nacional sobre o estilo de jogo da equipe, sobre como ele pode contribuir para que o Papão faça mais gols. Vamos conferir.
Sim, eu acho que o objetivo principal é ajudar a equipe, né, em função daquilo que o treinador pede. Eu acho que isso tem que ser o pensamento. Se for para correr, vamos correr todo mundo junto. Se sobrar uma bola, poder fazer o gol, não importa quem faz o gol, o importante é a vitória da equipe como um todo.
Esse aí é o camaronês Joel. Falando bem o português ele, hein? Pelos lados do Amazonas, a Onça não terá o técnico Rafael Lacerda no banco de reservas por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem estará comandando a Onça logo mais é o auxiliar técnico João Antônio. E ele fala sobre essa partida contra o Paysandu, que ele coloca como um jogo muito difícil.
Não tenho dúvidas que será um jogo muito difícil. Né? A equipe do Paysandu, principalmente jogando dentro de casa, é uma equipe muito forte. A Série B, como um todo, é uma competição extremamente equilibrada, com grandes equipes. Então a gente tem certeza que será um duelo dificílimo e esperamos manter a regularidade e conquistar pontos fora de casa.
A situação do Amazonas na tabela da Série B, André Marques, está um pouco melhor que a do Paysandu. A Onça é a 12ª colocada na tabela com 32 pontos. 8 pontos acima do CRB, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, e a 8 pontos também do Santos, que é o primeiro clube dentro do G4. Literalmente, o Amazonas está no meio do caminho. E quem leva melhor nessa partida de logo mais? O Papão ou a Onça? Eu queria saber a opinião de vocês aí, hein? Aquele abraço.
Valeu, Luiz Ferreira. Pra mim, é um jogo imprevisível. E pra você, Brenda Balbi?
Eu acho que todos os jogos da Série B são imprevisíveis. Por mais que seja redundante falar isso, é o que a gente tem visto nessa temporada. Mas pra esse jogo de hoje, entre Paysandu e Amazonas, eu acho que o Amazonas tem um leve favoritismo. Claro que vai jogar fora de casa, o Paysandu em casa é muito forte, mas eu acho que pela sequência o Amazonas tem um pouquinho mais de chance de sair vencedor.
Mesmo jogando lá na Curuzu.
De repente, uma vitória simples, 1-0.
Vamos conferir logo mais. Valeu, Brenda Balbi, um abraço, até já, hein?
Valeu, André.
Daqui a pouco tem transmissão na TV Brasil a partir das 9h10 da noite. Tem Paysandu e Amazonas direto da Curuzu, estaremos juntos. Valeu, galera. No Mundo da Bola volta amanhã a partir das 18h. Aquele abraço. André Marques. Tchau.